Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês forem ouvir esse podcast. Eu sou Sueli Amaral Melo e hoje nós vamos receber aqui no nosso podcast a Iodely Floriano Silva. A Iodely é professora do ensino fundamental, está trabalhando com uma turma de primeiro ano. Ela é professora aqui em São Carlos. E ela acaba de defender o mestrado e já está no processo seletivo do doutorado aqui na Universidade Federal de São Carlos. Bom dia, Iodely. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui no nosso podcast. Eu gostaria de começar te perguntando, Iodely, da onde vem esse nome diferente e tão bonito que você tem?
Olá, Sueli. Olá, todas as pessoas que estão escutando esse podcast. É um prazer estar aqui para essa conversa. E eu já vou te responder de pronto. O meu nome é um nome africano que significa alegria que vem para casa. É um nome nigeriano, na língua iorubá. E como eu nasci nos anos 80, meus pais faziam parte do movimento negro e chegou para eles um livro de nomes africanos. E aí, entre tantos nomes, eles escolheram a Iodely.
Que história bonita, Iodely. Conta um pouquinho pra gente do seu trabalho de mestrado.
Bom, o meu trabalho de mestrado, ele começa de um projeto que foi feito na pandemia. Então, abriu-se um edital do Fundo Baobá para Equidade Racial durante a Covid e eles, né, apoiaram projetos, e eu escrevi um projeto para fazer circular livros de literatura infantil com personagens negras para um grupo de crianças numa cidade de Tirapina, que fica próxima a São Carlos. A gente conquistou isso, conseguiu isso, e eu trabalhei junto com uma ONG, que é a Ame Tirapina, e com o programa Criança Feliz. A gente conseguiu comprar os livros e as visitadoras levavam esses livros e liam para as crianças em casa com toda a segurança. A partir desse projeto, eu já estava no mestrado, mas o meu projeto inicial do mestrado era trabalhar com as crianças no ambiente urbano, para ver o que as crianças pensavam das cidades. Mas isso não foi feito por conta da pandemia. Então, a minha orientadora disse: por que não estudar esse projeto que foi feito? O projeto se chamou Literatura Infantil Negro e Primeira Infância. E aí, a partir desse projeto, a gente pegou os livros do acervo que circularam na casa das crianças e a gente analisou. Mas tinham N coisas para ser analisadas. E aí, para mim, o que me interessava era a experiência das personagens infantis negras dentro dos livros. Onde elas ficavam? Aonde se passava essas experiências? Com quem? Quem eram essas personagens? E aí a experiência dessas personagens, né, se mostrou aí bem. Tem um quê aí diferente, né?
Muito interessante, Iodely. Agora conta pra gente, esse projeto que vocês desenvolveram lá em Tirapina, eram leituras só para as crianças negras ou era leitura para todas as crianças?
Perfeita essa pergunta, porque essa pergunta cabe uma resposta que pode alertar muitas pessoas, né? No uso dos livros de literatura infantil com personagens negras. No projeto, esses livros eram lidos para todas as crianças, e eles devem ser lidos para todas as crianças. Eles devem ser lidos por adultos, por idosos, enfim. Por que que esses livros devem ser lidos para todas as crianças? O livro, ele humaniza qualquer pessoa, né? Um bom livro de literatura humaniza. E quando um livro de literatura traz personagens negras, ele humaniza essa personagem, que durante um certo tempo, ainda hoje a gente vê, foi desumanizada. Então, se a gente pega, e aí eu tenho que falar, eu não posso deixar de falar isso, da personagem Tia Anastácia do Monteiro Lobato, a gente tem ali uma desumanização da personagem negra e da pessoa negra. E o que que é desumanizar? Desumanizar é colocá-la, por exemplo, tal qual um animal. É colocá-la sempre em situação de sujeira, pobreza. Isso é desumanizar. Então, quando a gente leva livros para crianças brancas, negras, indígenas, com personagens negras em situações corriqueiras que não estejam associadas à fome, pobreza e sujeira, a gente humaniza essa personagem e também humaniza esse olhar para as pessoas negras. Então, a escolha foi livros com personagens negras para todos, todas e todes.
Conta um pouquinho para a gente sobre o processo de desenvolvimento do seu mestrado.
O processo de desenvolvimento, ele partiu, então a gente partiu do acervo, né, que foi disponibilizado para as crianças e para as famílias, né? Depois que esse projeto aconteceu, o acervo, ele foi dividido. Uma parte do acervo, então a gente comprou livros duplos, né? Então, é um título, compramos dois livros. Parte desse acervo ficou para a ONG, lá em Tirapina, e parte desse acervo veio para a UFSCar, para o trabalho com a formação de professores, veio para o NEAB da UFSCar. Então, a gente está aumentando a nossa biblioteca de literatura infantil. Foi um acervo de 30 títulos. E no mestrado, um tempo curto, não dá para a gente analisar 30 títulos. Então, eu selecionei 10 títulos, e aí a seleção teve alguns critérios, por exemplo, escolher quais livros eram de narrativas, porque a gente tinha livros de poemas, né? Então, a gente escolheu narrativas de 2010 até 2020. Livros um pouco mais recentes, né? Então, eu tinha 10 livros ali. E aí, eu tinha que olhar a experiência das crianças negras dentro dos livros, as personagens, né? E tinha uma questão que eu nem poderia chamar elas de crianças, elas são personagens infantis, mas eu ia ao longo chamando elas de crianças, né? Bom, o que que aconteceu? Como que eu vou olhar essa experiência? Eu precisava de categorias ali, né? Eu precisava de chaves para abrir essa experiência. E as chaves foram o quem eram esses personagens, onde aconteciam essas experiências, quando, quem, onde, quando e com quem, né? Para ver como que essas personagens, com quem elas se relacionavam. E aí foi muito interessante que aparece no quem aparecem as meninas negras, em sua maioria. Isso é um dado que outras pesquisadoras já perceberam, a ausência do menino negro dentro das histórias de literatura infantil. Bom, quando a gente pensa o onde, a casa e o ambiente natural aparecem muito. A casa, principalmente. E a casa vem junto com a família. E isso é um grande ganho, porque as personagens negras ao longo do tempo sempre apareciam sem família, sem história, elas não tinham uma origem. E aqui elas vão aparecer com uma família. E uma família muito afetuosa, muito cuidadosa, elas aparecem nesse espaço de proteção. E tem um outro ponto interessante, no onde a escola aparece, poucas vezes. E quando a escola aparece, ela aparece em situações de racismo, em que as crianças estão enfrentando esse racismo na relação com outras crianças, normalmente com crianças brancas. Então, essa história de que a vida imita a arte imita a vida, ela aparece, porque as pesquisas vão dizer que os primeiros enfrentamentos do racismo das crianças negras acontece na escola. Bom, enfim, e aí aparece o tempo objetivo, o tempo subjetivo no tempo da imaginação, onde as crianças vão elaborando os seus conflitos, né? E aí vão aparecer no final, pensando em tudo isso, dois tipos de experiência. Eu consegui colocar em duas dimensões: a experiência de só ser criança, pura e simplesmente, vivendo experiências de medo, a chegada do irmão mais novo, a experiência de se ver crescer, das mudanças do corpo, e a outra dimensão, a experiência de ser criança negra. A experiência de ser criança negra enfrentando o racismo, mas também reafirmando a sua negritude.
Ayodele, eu achei muito interessante essa abordagem que você faz indo aos textos para observar o que as personagens negras fazem, o lugar que ocupam, com quem elas fazem o que elas fazem, onde acontecem essas ações, porque assim você vai criando um critério para os professores e as professoras que estão nos ouvindo. É um critério com o qual eles podem analisar as histórias e perceber não apenas fazer uma análise crítica mesmo, né, em relação a esse lugar, a esse onde, a esse quem, com quem, para as personagens negras, mas também para pensar as crianças de um modo geral, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco isso.
É muito interessante você me falar isso, porque às vezes a gente está mergulhada na dissertação e a gente não percebe. E eu não tinha percebido isso. Eu peguei ali algumas chaves que podem ajudar a escolha de um texto literário, né? Então, agora que eu estou me tocando disso, assim, é muito interessante, né? Pensar o texto literário infantil nessas chaves. Porque isso faz com que o texto torne-se completo, né? Tem uma complexidade, que as personagens tenham complexidade. E ali a gente consegue observar se tem estereótipo, se não tem. A gente pode, inclusive, pensar questões de gênero. Onde está a menina? A menina está mais no ambiente doméstico ou no ambiente externo? Onde está o menino? Como se dá a experiência? É a experiência dessas crianças, ela é cerceada? Ela não é? Tem um adulto ali ditando o que deve ser feito? Então, quando a gente pensa, por exemplo, o tempo subjetivo da imaginação, aquela criança está dizendo onde ela quer estar, o como ela deve estar, né? Não é o adulto que dita, né? Então, é muito interessante isso que você traz.
E Odeli, e conta pra gente como é que você leva essa experiência do mestrado para o seu trabalho hoje como professora do ensino fundamental, do primeiro ano.
Esse ano é o meu primeiro ano no primeiro ano, então é uma experiência muito nova, né? E junto com os conhecimentos que eu tive na formação inicial, no curso de pedagogia na UFSCar, junto com esses conhecimentos eu levo os livros, né? Para ler para as crianças, não só ler, eu lendo, né? Então as crianças levam esses livros para casa. Esses livros estão disponibilizados na sala para qualquer momento que elas queiram ler, né? No momento que eu considero ali um momento livre para elas desfrutarem e lerem. E isso é muito importante porque eu sou uma professora negra e todas as crianças da minha turma são crianças brancas, né? Então, para eles, e eles não questionam esses livros. Ai, mas a criança negra, tem uma criança negra aqui. Para eles, são livros, né? Então, eles se veem nos livros a partir da experiência das personagens. Então, eles dizem assim: olha, essa personagem aqui, ó, tem medo de escuro que nem eu. Então, eles se veem numa personagem que não tem a mesma cor que eles, mas e que elas, mas tem ali experiências infantis, né?
Perfeito, é o que a gente acredita de verdade, né? Que a experiência da leitura, a experiência com a literatura, ela é humanizadora, né? E o que você está trazendo para a gente demonstra exatamente isso, né? E eu queria, para encerrar a nossa conversa gostosa dessa manhã, eu queria que você contasse um pouquinho, como é que foi, como que você viu os resultados do seu trabalho lá em Tirapina, concretamente com as crianças?
O meu trabalho lá em Tirapina teve uma fase, ao final, uma fase de avaliação, que eu, junto com as visitadoras, fui na casa das famílias, fui conhecer as crianças, né? E um pouco perguntar como foi. Teve um questionário, mas também foi sentir, né, numa conversa. E assim, eu avalio como muito positivo. E tem uma coisa que apareceu em todas as famílias. Todas as famílias, tinham crianças de 0 a 6 anos, e a gente escolheu famílias que tivessem mais de um filho, né? E crianças mais velhas. E aí uma dimensão que apareceu foi dessa relação entre os irmãos mais velhos, que também estavam fora da escola na pandemia, lendo para os irmãos mais novos. Então as mães, os pais, as avós relatam isso. E veio uma coisa assim: a gente gosta muito dos livros, a gente quer ter os livros, a gente gosta de. Porque os livros, para além da leitura das visitadoras, ia uma sacola com mais 3 exemplares que ficavam na casa durante uma semana. Então, quando essa sacola chegava, era Era uma imensa felicidade. Então, as crianças relatavam, as crianças contavam quais livros elas gostavam mais, isso sem que eu nem perguntasse. Ah, eu gosto daquele livro que acontece o medo de escuro, eu gosto da... Então, eles tinham os preferidos. E aí é isso, né? É a dimensão humanizadora que vem através do cuidado. Então, eu penso a literatura infantil como uma dimensão do cuidado. A gente cuida de quem lê, oferecendo bons livros, né?
E Odeli, quero te agradecer por essa generosidade desse compartilhamento, por esse amor pela literatura que você tem, que, como você bem mostra no, com o seu trabalho, a literatura fortalece vínculos, né? Eu passo para você, então, para os seus comentários e para você se despedir do nosso público.
Bom, eu vou me despedir de vocês, contando um relato de como essa literatura toca. E no projeto lá em Tirapina, eu fui convidada por uma das visitadoras a visitar uma família que não fazia parte do projeto, né? Bom, eu adentrei a casa, era a casa de uma mulher com duas crianças pequenas, uma de 1 ano, outra de 2, e ela tava. Eu acho que tinha uma bebezinha e ela tava gestante. Eram quatro crianças. Essa era uma mulher negra cega, e a visitadora só me disse: Aiô, eu só quero que você leia uma história. E eu escolhi uma história, A Mãe que Voava. E eu sentei na cama, era um espaço muito pequeno, fechado, escuro. A casa toda era um quarto, né? Era cozinha, quarto, sala, tudo num cômodo. E eu me sentei na beira da cama, a senhora me sinalizou, eu sentei e as duas crianças sentaram em volta de mim e ela muito próximo, né? E eu comecei a ler. As crianças ficaram muito encantadas com as ilustrações e diziam: Ai, a mamãe, a mamãe, a mamãe. E eu dizia que sim, continuava lendo. E aí, eu terminei a história. Essa mulher segurou na minha mão e disse assim: Nossa, eu voei. Eu me tornei criança novamente. E você me ajudou. A sua voz. E aquilo me emocionou de um jeito, porque para mim, enquanto professora, é corriqueiro ler. Ler para, né? E eu nunca me imaginei ler para uma mulher. Uma mãe numa situação como aquela. Isso me tocou demais e me toca até hoje quando relembro essa história. Então eu me despeço de vocês e convido vocês para lerem. Leiam para vocês mesmo, leiam para as crianças, leiam para outras pessoas, leiam para adultos, assim. Ou também se coloquem na situação de quem escuta, né? Quem se alimenta dessa literatura. E eu deixo um beijo para cada pessoa que escutou esse podcast, na esperança de que a gente possa humanizar o nosso planeta. Um beijo.